Boa noite a todos. Nós estamos dando sequência no estudo do Livro dos Espíritos ao capítulo que fala sobre a perfeição moral. Já foi comentado sobre as virtudes e os vícios. E o tema da noite, então, é as paixões e o egoísmo. Pois bem, se a gente olhar no dicionário, a gente vai ver que paixão é uma emoção levada a um alto grau de intensidade que sobrepõe a lucidez e a razão. Então, seria um arrebatamento, uma cólera. Nós todos sabemos que a gente não se apaixona só por alguém. A gente, muitas vezes, se apaixona por uma causa, por uma ideia. E dessa forma, então, ficar apaixonado, se deixar arrebatar, é aquilo que a gente costuma dizer quando uma pessoa perde a cabeça, começa a perder a noção daquilo que faz. Então, se for vista dessa forma, como algo que nos tira da lucidez, como algo que nos tira da nossa estabilidade emocional, física, psíquica, a paixão nem sempre é uma coisa desejável. Mas a espiritualidade nos fala que a paixão, em princípio, é uma coisa boa. Como assim? Porque ela diz o seguinte: nós somos seres que estamos em evolução. Passamos pelo reino mineral, pelo reino vegetal, depois adquirimos a nossa individualidade na passagem pelo reino animal. Chegamos ao reino nominal e aqui estamos no estágio de hoje. Mas vamos continuar evoluindo. Vamos continuar evoluindo até um dia nos tornarmos espíritos puros. Pois bem, nesse longo processo evolutivo, para que não ocorra a acomodação de um espírito, para que ele não fique estagnado, o que acontece então? Deus atribui a cada uma dessas fases mecanismos que nos impulsionam ao progresso, que nos tiram da inércia, da acomodação e nos fazem buscar coisas novas. Então, a paixão, ela pode ser vista assim. Em princípio, ela é algo que nos encoraja, que nos dá força para buscar aquilo que ansiamos. Então, nós vamos ver que nós temos muitos mecanismos de progresso. A dor talvez seja o mais eficiente deles. Mas a paixão também pode ser vista dessa forma, como algo que nos tira da inércia, algo que nos tire da nossa zona de conforto, da nossa acomodação e nos impulsione a buscar coisas novas. Em princípio é bom, mas ela tem um limite. É o que a espiritualidade nos esclarece. Então, até onde ela está dentro desse limite, ela pode ser boa. Quando ela foge do controle, quando não é mais nós que dirigimos nossas paixões, mas são elas que nos passam a nos dirigir, então daí passa a ser uma coisa perniciosa nas nossas vidas. A espiritualidade até compara a um cavalo selvagem. Um cavalo selvagem, se dominado, se controlado, ele pode realizar grandes feitos. Mas se ele fugir do controle, daí sai de perto. Desgovernado, ele só vai servir para fazer estrago. Então, essa ideia é a mesma que Daniel Goleman, que escreveu aquele best-seller Inteligência Emocional, que fez muito sucesso alguns anos atrás, é a mesma ideia que ele defende. Ele fala assim, que a vida sem paixão seria como um deserto, um aborrecido deserto de neutralidade, cortado e isolado de todas as alegrias da vida. Mas logo em seguida, ele lembra algo que já havia sido dito por Aristóteles lá atrás, quando Aristóteles disse o seguinte: o que nós precisamos é da emoção certa, proporcional à circunstância. Então, o que nós vamos ter? Que algumas pessoas até usam esse termo paixão somente para aquelas emoções que fugiram do controle. Então, enquanto estiver sob controle, ela pode nos fazer muito bem. Pode, não é certeza que fará, mas pode trazer muitas conquistas para a nossa vida. Mas a partir do momento que fugir do nosso controle, a partir do momento que começarmos a ser dirigidos por elas, então daí entra naquilo que a gente fala, que uma pessoa totalmente arrebatada por uma emoção, ela começa a passar por cima de tudo. Então, para alcançar, quando foge do controle, para a pessoa alcançar aquilo que ela deseja, aquilo que ela anseia, aquilo pelo qual ela está apaixonada, que pode ser uma ideia, um ideal, uma pessoa, alguma coisa, ela não mede mais consequências. Ela acha que o seu direito, a sua vontade, tem que se sobrepor a tudo no mundo. Então entra, começa a vigorar aquela máxima: os fins justificam os meios. E a gente sabe que isso não é verdade. Nós não temos o direito de passar por cima dos direitos, dos sentimentos de ninguém. Nós não temos direito para satisfazer as nossas vontades, as nossas emoções, de imprimir sofrimento para os outros. Então, quando isso acontece, é pernicioso. Então, Joana de Ângeles nos fala justamente isso. Ela fala que, em princípio, as emoções são boas e cumprem um papel na nossa evolução. O problema é que as nossas emoções adoecem, como Joana de Ângeles nos diz. Então, algo que, em princípio, é bom, e que se for disciplinado, se for bem orientado, essa emoção acaba se transformando em sentimento, na sequência, isso que é bom e que é fundamental para a nossa evolução, se fugir do controle, se torna doentio. Então, o que, que a gente vê? Por exemplo, um afeto é bom, só que ele pode descambar e se transformar em apego. Uma ambição é salutar. Desejar progredir, desejar melhorar na vida é salutar. O que não pode é se transformar em ganância, em cobiça. A busca por um culto religioso é bom, é recomendável. O que não pode é se transformar em fanatismo. A luta por um ideal é nobre. O que não pode é fazer com que isso nos transforme em pessoas intransigentes, radicais. Cuidar o zelo pela nossa casa, pelo nosso corpo, até um certo ponto, é capricho. A partir daí, fugiu do controle, passa a ser futilidade. Então, a gente vai vendo que essas coisas, o prazer da comida, até um certo ponto, é recomendável que tenhamos. Precisamos disso para apreciar o alimento que é colocado na nossa mesa. O que não pode é se transformar em gula. Então, a gente vê que é muito fácil de todas essas emoções que nos movem e que nos impulsionam ao progresso, adoecerem. Então, o que, que a gente precisa se perguntar? A gente não basta que a gente saiba que essas emoções precisam ser mantidas sob controle, precisam ser disciplinadas. A gente tem que se perguntar quais são os objetos das nossas paixões. Porque, como seres em evolução, o que, que acontece? Nós saímos há muito pouco tempo do reino animal. Então, nós trouxemos desse reino animal, da nossa passagem por ele, o instinto. O instinto ainda é muito forte nas nossas vidas. As nossas buscas instintivas ainda falam muito alto. Nós temos dentro de nós valores espirituais. Somos criaturas divinas, mas esses valores ainda estão muito embotados. Estão de uma forma latente, precisam ser desenvolvidos. Então, o que, que acontece? Se nós nos apaixonamos apenas por coisas que o instinto nos mostra, nos traz, a gente cada vez se distancia mais da nossa busca espiritual. Tudo aquilo que nos prende, se a nossa evolução é sair, deixar a natureza animal para trás e alcançar a natureza espiritual, tudo que nos prende a essa natureza animal está atravancando a nossa evolução, está segurando. Então, a gente precisa fazer essa análise. O que que nos move? E quando a gente tem condição de perceber que as nossas buscas são muito instintivas, são muito próprias da matéria, a gente precisa começar a pensar nisso. É isso que nós queremos? E aí entra uma coisa que a mudança se torna muito difícil. Por quê? Porque tudo aqui na vida ainda nos é muito prazeroso. Tudo de material na nossa vida nos dá muito prazer. Então a gente se acomoda. A gente se compraz no gozo dessas coisas prazerosas. E isso passa a ser a busca das nossas vidas. Basta ver o prazer que nós temos com a comida, com a bebida, com os vícios, com o sexo, com o poder, com a vaidade, com o consumismo, com a maledicência. O prazer que tudo isso desperta em nós. Para que mudar? É tão gostoso fazer tudo isso. Então a gente se esquece que a gente precisa mudar. Daí a gente fala assim, ah, mas eu tento, eu até reconheço que eu preciso mudar. Mas a carne é fraca. Eu tento mudar, mas eu não consigo. Para quem gosta de repetir essas frases, vale a pena lembrar as palavras de Emmanuel. Emmanuel nos fala o seguinte, que o nosso corpo pode ser comparado à casa terrena do nosso espírito. E essa casa vai ter as características boas ou más que o morador imprimir nela. Quem é o morador? É o nosso espírito. Então, Emmanuel diz o seguinte, que é um absurdo a gente dizer que a paternidade dos nossos crimes, dos nossos desvios, que tudo isso é de responsabilidade de um conjunto passivo de células, porque é isso que o nosso corpo é, quando a gente sabe que, na verdade, tudo provém do espírito. Então, não tem sentido. Quando a gente já tem a capacidade de intelectualmente entender que precisamos mudar, que os nossos valores não são os melhores, nós já temos sim poder para essa mudança. Não vem com essa conversa de que a carne é fraca. Se a minha razão já entende, é porque a mudança está na hora de acontecer. É isso que a evolução espera de nós. Mas talvez reconhecer essa necessidade de mudança seria mais fácil se a gente não tivesse dentro de nós uma outra emoção muito poderosa. Tão poderosa que no Livro dos Espíritos está escrito que é ela, essa emoção, que está na raiz de todos os nossos padecimentos. E essa emoção é o egoísmo. É o egoísmo que ainda aflora dentro de nós, o orgulho, a vaidade, a certeza de que os nossos interesses precisam estar acima de tudo o resto. É esse egoísmo que a gente traz ainda tão latente dentro de nós, que nos faz entender, que nos faz acreditar que para satisfazer os nossos desejos, a gente tem direito, sim, de passar por cima do direito dos outros. E a gente faz isso em todas as áreas. A gente se vê nesse direito, começando da familiar, na religiosa, na social, na política, na cultural, em todas as áreas. A gente se vê no direito de impor as nossas vontades, as nossas verdades, os nossos direitos acima de todos os outros. O egoísmo é uma emoção que foi também necessário para a nossa evolução. Como Joana de Ângeles diz, tudo que nós temos dentro de nós cumpre um papel na nossa evolução. Portanto, não é ruim. Não é ruim nem bom. Se for disciplinado, se for trabalhado, houve um momento da nossa evolução que era fundamental sermos egoístas. Era fundamental pensarmos só em nós. É isso que garantiu a nossa sobrevivência aqui. A gente tinha que pensar primeiro na gente, para buscar comida, para buscar o acasalamento, para buscar a segurança, a perpetuação da espécie, a sobrevivência. Se não fôssemos egoístas, não teríamos sobrevivido, teríamos sucumbido. Mas nós já somos capazes de entender que esse comportamento egoísta, na fase que a gente está, não vai nos levar a nada. Por quê? Porque se por um momento da nossa evolução o egoísmo foi fundamental, agora o altruísmo que passa a ser fundamental. É ele que vai garantir a nossa sobrevivência nesse planeta. Porque a gente já tem condição de entender que tudo na natureza está interligado. Todas as nossas ações, por menores que sejam, geram uma repercussão. Então, todas as vezes que a gente passa por cima de algo, do direito de alguém, a gente se impõe de alguma forma em uma situação, a gente vai ter que responder por isso. Então, com o nosso descaso, com o nosso comportamento perante o nosso semelhante, perante o planeta, nós estamos, no momento atual, colocando em risco a nossa sobrevivência aqui no planeta. E quando eu falo em colocar em risco, eu não me refiro só à possibilidade da vida física aqui. Porque isso a gente está vendo já pela televisão. A gente está sentindo que a natureza está nos cobrando. Não é só com relação à possibilidade dessa vida física. É também com a possibilidade da nossa vida íntima. Com o nosso comportamento desmedido, desregrado, nós estamos inviabilizando a nossa vida íntima. Nós nunca vimos tantas pessoas com ansiedade, com depressão, com tristeza, com síndrome do pânico, com transtornos de toda a ordem, com medo, com culpa, desorientadas, perdidas, frustradas. Nunca tivemos tanto isso. Por quê? Isso precisa sinalizar alguma coisa para a gente. Nós precisamos parar e pensar o que isso está nos mostrando. Que as nossas buscas estão sendo erradas. Nós estamos projetando a nossa felicidade em valores ilusórios, transitórios. Basta ver que tudo que a gente busca aqui são valores materiais. E tudo na vida, tudo nesse mundo contribui para isso. Para que isso se acentue cada vez mais. A educação que a gente recebe, o convívio que a gente tem, os lugares que a gente frequenta, as amizades que a gente alimenta, tudo nos impulsiona a buscar, a ter cada vez mais. A gente se esquece do ser. E isso é ilusório, gostemos ou não. Não seremos felizes baseados em valores materiais. E o que é pior, nós estamos passando essa cultura para os nossos filhos. Nunca se viu tanta criança depressiva, doente. Por quê? As neuroses que nós estamos criando com essa busca é a resposta para tudo isso. Basta ver a indústria do entretenimento. Bilhões são gastos todos os dias para que a gente acesse filmes, shows, música, livros e perceba que a gente, que nos falta alguma coisa. Bilhões são gastos para dizer que temos desejos, para manipular as nossas escolhas. E a gente passa a ser escravo de padrões de comportamento, de padrões de beleza, de padrões de alcance social. E a gente acha, então, que essa insatisfação que a gente sente no íntimo é porque a gente não alcançou tudo aquilo que a gente almeja. Ah, é porque eu não consegui tudo que eu quero ainda, que eu sou infeliz. É porque eu não tenho o emprego que eu quero, é porque eu não alcancei a posição que eu queria. No fundo, a gente acha que a nossa insatisfação provém disso. Não. Não nos vemos ainda como um espírito. E não seremos felizes como homens, porque não somos apenas um corpo. Tudo que nos é dado aqui é para ser utilizado em favor da nossa evolução. Todas as vezes que nos desviarmos desse caminho, o sofrimento vai nos convidar a voltar. Estejamos certos disso. Isso nos faz lembrar uma passagem narrada pela psicografia de Chico Xavier, que nos diz que Jesus estava reunido certa feita com os seus discípulos na casa de um deles. E eles comentavam sobre aquilo que é essencial na vida. E em certo momento, Jesus disse o seguinte: é fundamental que o homem entenda aonde está a sua verdadeira felicidade, para que ele não lamente depois. Porque, infelizmente, o que temos visto é que o homem canaliza todo o seu tempo, toda a sua vida, para buscar coisas que lhe serão desnecessárias. E como viu que todos os discípulos prestavam atenção, ele começou então a contar uma história. E ele disse o seguinte: certa feita, uma nobre dama da corte romana foi a uma embarcação para fazer uma viagem até a cidade de Esmirna. E ela adentrou a essa grande embarcação com seu filhinho de 5 anos e levou consigo também 2 escravos que estavam responsáveis por carregar uma volumosa bagagem. E todos diziam que aquela bagagem continha joias muito valiosas, lindas, um verdadeiro tesouro. Então, quando essa mulher transitava dentro da embarcação, quando a viagem começou, todos os serviçais se colocavam a seus pés, dada a beleza dos adornos que ela usava. Ela, num instante, passou a ser o centro das atenções naquela viagem. Todos ficavam admirados com a beleza de suas joias. Até que, numa linda manhã ensolarada, essa embarcação colidiu com os recifes. E o que aconteceu? O dano causado na embarcação foi irreparável. Então, rapidamente, a tripulação começou a avisar todo mundo e avisou a essa mulher que eles teriam que deixar a embarcação. E começaram a baixar os botes, pequenos botes, para que todo mundo pudesse se salvar. Disseram que se os ventos ajudassem, eles teriam pelo menos 2 dias de viagem até o porto mais próximo. A mulher então apressadamente foi até a sua cabine, pegou um pequeno embrulho, pegou seu filho e se colocou a caminho. Adentrou o pequeno bote e todos ficaram curiosos olhando para ela, imaginando que naquele pequeno embrulho ela deveria estar levando, logicamente, as suas joias mais valiosas. Fizeram uma seleção, estava levando só o que era mais valioso. E como ela percebeu a curiosidade de todos, em um certo momento daquela aflitiva viagem, ela disse a eles: eu trouxe comigo aquilo que me é mais valioso, meu filho. E também aquilo que eu achei que fosse ser o mais útil para a nossa viagem. Abriu o pequeno embrulho e dentro dele havia 2 pães e 10 figos maduros. Foi a alimentação que aquele pequeno grupo de náufragos teve até alcançar terra firme novamente. Ao final dessa história, Jesus disse o seguinte: a felicidade não se fundamenta em valores transitórios. Porque sempre chega o dia que o homem é convidado a se separar desses valores que são tão queridos ao seu coração. Os tolos se apegam a moinhos e terras, vinhos e prazeres, moedas e honras, sem se lembrarem que muito brevemente eles vão ter que acertar as contas com a morte. Já o espírito prudente, esse sabe que os valores reais, tudo na terra, a riqueza exterior, toda deve ser utilizada para o nosso enriquecimento íntimo na aquisição de virtudes. Quando o homem entender, então, que a felicidade não se fundamenta em coisas ilusórias e começar a tirar dessa terra somente aquilo que é estritamente necessário para sua subsistência, aí sim, as alegrias do reino de Deus nos serão dadas por acréscimo. Que a gente reflita sobre isso e que Deus nos ajude.